Senhor, por estarmos aqui. Papai, em nome de Jesus, nós, como o Senhor sabe, como nós celebramos agora aqui, como nós somos gratos por estarmos aqui, Senhor, no meu caso, aqui é a quarta vez nesse domingo, assim como os meninos que estavam aqui, Senhor, louvando a Ti, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o nosso coração transborda gratidão, Deus, por podermos estar aqui num domingo como esse, que o Senhor separou para nós. E mais do que nós te adoramos com intensidade agora, enquanto nós estávamos cantando para o Senhor, enquanto nós estávamos sendo ministrados e ofertando ao Senhor, nós queremos te adorar agora com ouvidos abertos, corações queimando de amor pelo Senhor, e uma mente ligada, um espírito conectado, para recebermos da tua parte aquilo que o Senhor quer derramar no nosso coração. Que esse mesmo ambiente aqui de adoração, que esse mesmo ambiente de unção da tua glória, Senhor, também passe por essas câmeras agora, Senhor, passe por essas redes agora, Senhor, e chegue em cada lar, em cada coração que está nos assistindo agora. Que a tua glória invada cada coração, cada lar e esse lugar, e nós vamos te ofertar, Senhor, a nossa devoção e a nossa atenção total nesse momento, para a honra e glória do teu santo nome. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Bom, de manhã, o Espírito Santo trouxe uma palavra sobre nós sermos noiva. Eu não sei, alguém assistiu a live de manhã? Quem assistiu aí a live de manhã? Algumas pessoas. Quem não assistiu, assista por favor, porque eu não vou ministrar a mesma palavra agora. Quando eu estava aqui na sessão das 6, agora aqui, o Espírito Santo falou para mim, agora prega outra coisa. Então eu creio que realmente o Espírito Santo quer trazer outra coisa para nós, e eu ministrei uma palavra com o tema filhos. E é o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, mas novamente eu gosto de fazer uma introdução porque nas semanas anteriores eu ministrei palavras em relação aos nossos valores. A igreja ela não é essencialmente uma organização. É diferente de qualquer outra organização corporativa, empresas, né, lojas, comércios, né, instituições de caridade. A igreja não tem a mesma característica de essência de organização. Nós como essência, nós somos um organismo. Isso é completamente diferente. Porque um organismo é um corpo vivo que se multiplica, que cresce. Como a palavra de Deus mesmo diz em Efésios, à medida que cada um de nós aqui faz a sua parte, nós efetuamos o próprio crescimento. Uma organização ela pode crescer em número de funcionários, ela pode ali crescer na demanda de mercado, mas um corpo tem vida em si mesmo. Um corpo tem a vida porque ele está conectado com a cabeça. Então a igreja ela é um organismo. Mas, de forma prática, no reino dos homens, nós também somos uma organização. Nós estamos instituídos sob um CNPJ, temos um endereço, temos pessoas que são membros associados, temos, né, uma liderança, uma hierarquia, valores, que são os valores que nós pregamos e compartilhamos nas semanas anteriores. Quem não assistiu essas ministrações, por favor, assista essas ministrações, porque a palavra que eu vou trazer hoje, ela diz respeito à nossa visão como igreja local. Os valores são princípios que nós compartilhamos e que motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. São os valores que nós pregamos aqui nas mensagens, motivados pelo amor, perseverantes e trabalhadores da fé. São valores que estão lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 2 e 3. São coisas que Deus colocou no nosso coração que nos orientariam em como, enquanto igreja local, na nossa existência como igreja local. Mas os valores eles fazem sentido porque nós estamos estabelecidos em uma missão. E a nossa missão é ganhar, acolher e ensinar. E nós temos uma visão que orienta como nós vamos manifestar essa missão nossa na Terra. E a nossa visão é sermos noiva, sermos corpo e nos manifestarmos ou sermos filhos. E é sobre esse terceiro ponto que eu quero falar. Quando nós falamos da nossa visão, nós falamos de relacionamento. Tudo que diz respeito a nós enquanto seres humanos, redimidos, salvos pelo poder do sangue de Jesus, está ligado ao relacionamento que nós desenvolvemos primeiro com Deus Pai. Então talvez, quem que é visitante aqui, quem está nos visitando, ou quem não é membro da igreja que está vindo aqui, não é membro, estou aqui visitando hoje, você pode pensar comigo aqui, obrigado, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. A Simone recebeu vocês, pessoal do acolhimento, né? Obrigado por vocês estarem aqui. Quem está assistindo a gente na internet também, fique pensando, pô, o pastor vai pregar sobre doutrina da igreja local, o que isso faz sentido para mim, eu não sou nem membro da igreja. Mas quando nós falamos de cristianismo, como eu disse, a igreja é um corpo, é um organismo, nós não estamos estritos como corpo a essa igreja local. Nós fazemos parte de um contexto muito maior. Em qualquer lugar, alguém que levantou a mão ali, foi conhecido por Jesus, foi alcançado por Ele, como diz Romanos 10, verso 8, creu com o coração e confessou com a boca, a seu respeito foi efetuado justiça e salvação. Ele é um irmão, nós fazemos parte da mesma família da fé, né? Diz a canção antiga, até difícil cantar corim depois do Mateus aqui, né? Mas não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se tu tens um coração igual ao meu, dá-me a mão. Só tem uma crente antiga raiz aqui, irmãos. E meu irmão será, pelo amor de Deus. Não importa, não importa. Os irmãos estão visitando aqui, não sei se vocês estão visitando com o intuito de descobrirem se o Senhor quer que vocês estejam numa nova igreja local, ou se vieram, viram que até o lançamento da música, vieram conhecer a igreja, tanto faz. Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você fez a confissão de fé, vocês são os nossos irmãos. E isso é o nosso relacionamento enquanto corpo de Cristo na terra. Aliás, nós vamos ceiar hoje. Tem coisa melhor do que ceiar com essa mentalidade de relacionamento com o papai e relacionamento com os nossos irmãos, a nossa família da fé, que partilha do mesmo pão, a vida de Jesus na nossa vida, que partilha do mesmo cálice, o sangue da nova aliança que nos redime de todo pecado. Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Não sei se tem alguma coisa melhor. Só no céu, quando a gente fizer com ele lá, aí vai ser melhor do que isso. Mas, enquanto nós pensamos em relacionamento, e nós falamos do relacionamento de Deus com o homem, nós falamos de um relacionamento vertical interno, que nós nos relacionamos com o Senhor como noiva. E eu falei isso nessa manhã, então não vou falar muito sobre isso. Quando nós falamos do nosso relacionamento com a igreja, com a família da fé, nós estamos falando ainda de um relacionamento interno, mas que acontece agora na horizontal. Nós somos conservos aqui, nós somos irmãos numa mesma altura. Por mais que algumas pessoas tentem vender a ideia de que tem apóstolo, bispo, né, quarta pessoa da trindade, quase querubim, essas baboseiras todas, não importa a posição de autoridade que alguém exerça, eu acredito em autoridade espiritual e a delegação dessa autoridade que só Deus tem, mas que Ele compartilha com os seres humanos, eu acredito em autoridade espiritual, mas não existe distinção de clero e plebe, né? Tipo assim, você é menor do que eu porque eu sou um sacerdote, não existe isso. Em Jesus, como diz o apóstolo Pedro, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós somos uma nação santa e dentro da igreja de Jesus só tem um grandão. O nome dele é Jesus de Nazaré, amém? Depois dele, nós somos todas ovelhinhas aqui. E de vez em quando ele pega uma ovelhinha e fala, vai lá cuidar das suas irmãs. E ele chama aquele cara de pastor, porque ele é uma ovelhinha cuidando das irmãs. É isso. Deus reveste de autoridade, Deus derrama unção, Deus dá um chamado, dons específicos, mas isso não coloca ninguém num patamar diferente. Como irmãos, o nosso relacionamento é horizontal. Amém, irmãos? Glórias a Jesus por isso. Ainda bem que é só a Ele toda a glória, porque nós não temos glória nenhuma, graças a Deus por isso. Glórias a Jesus por isso. Mas, quando nós entendemos esses dois aspectos de relacionamento, e provavelmente eu prego sobre corpo só domingo que vem, ou sei lá quando, não sei. Mas, quando nós pensamos nessas duas formas de relacionamento, naquilo que eu quero que você que não assistiu a mensagem da manhã, está lá a mensagem noiva, pelo amor de Deus, ouve. Ouve hoje antes de dormir, é 30 e poucos minutos. Ouve amanhã, na semana, mas ouve essa mensagem. Você precisa entender isso. Porque é o nosso relacionamento com Ele que nos santifica, que nos purifica do pecado. É nós entendermos o que é ser noiva. Inclusive, eu dou uma pequena aula da cultura hebraica em relação ao que a mulher era naquela cultura e por que que Deus usa essa metáfora de se colocar como marido do seu povo. Então, você precisa ouvir essa mensagem. E o que que Jesus faz quando Ele, então, paga o dote por nós na cruz. Você precisa ouvir isso. Quando nós entendemos esse relacionamento que nós temos de noiva, que é usado como metáfora do início ao fim da Bíblia, da noiva com o seu Criador ali, então assumindo esse papel, e de Jesus assumindo esse papel na igreja, nós nos relacionamos em santidade, em total intimidade com o Senhor, e aí nós entendemos então que nós estamos nessa condição de família da fé e nos relacionamos então como corpo. E isso acontece no ambiente interno, isso acontece aqui dentro de nós, aqui dentro desse ambiente de igreja local ou com os irmãos que são da mesma confissão de fé que a gente. Mas quando nós falamos em relação a nós, a igreja de Deus, para com o mundo, para lá fora, com aqueles que não foram ainda redimidos, ainda não foram alcançados, nós não temos nesse mesmo sentido um relacionamento. Essa é a questão. Quando nós falamos sobre sermos filhos, o que nós estamos fazendo é nos manifestando, e são coisas diferentes. Se relacionar é uma coisa, se manifestar é outra coisa. Nós não nos relacionamos, porque a própria palavra de Deus, quando Deus faz ali no Gênesis, né, a criação, Ele diz, Deus fez então luz e Ele viu que a luz era muito boa, então Deus vai e separa luz de trevas. E Ele diz que isso era muito bom, porque elas não poderiam ter comunhão, elas não poderiam ter entrelaçamentos ou relacionamentos. Não há comunhão entre luz e trevas. Por mais difícil que isso possa parecer para você entender, e pareça de alguma forma uma misoginia, ou um tipo de preconceito, quando nós falamos de relacionamento espiritual, onde envolve trocas de princípio, entrega de valores e partilhamento de confissões, nós não nos relacionamos. Nós nos manifestamos para que então possa haver um relacionamento. Eu quero falar um pouco sobre isso e você vai entender já. Abre comigo lá em João, capítulo 14. Porque o mundo precisa que você se manifeste. O mundo precisa que você descubra quem você é. E talvez esse seja o maior segredo do porquê que a igreja hoje não vive em santidade, não tem transformado tanto a vida das pessoas, porque falta compreensão de quem você é. João 14, versos 7 e 8. 7 e 8 diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Olha só, Jesus estava se apontando naquele momento, na reunião com os seus discípulos, aí, com os doze, ele estava dizendo: quem me vê, vê o Pai. Se você estiver olhando para mim, você está vendo Deus. E aí um dos discípulos então, chamado Filipe, fala: Jesus, mostra para a gente o Pai. Aí você fala, eu preguei isso um tempo atrás sobre isso, uma outra mensagem que eu nem lembro o nome, mas a respeito desse tema aqui. Quando Filipe pergunta isso ou pede isso para Jesus, não é que Filipe não estava prestando atenção no que Jesus estava falando, mas provavelmente o que Filipe estava propondo para Jesus naquele momento era uma teofania. O que, que é isso? Uma manifestação de Deus entre os homens. Né, para quem gosta de anime aí, quem gosta de anime, cadê os caras que gostam de assistir um desenho japonês aí? Então os caras que vão de anime. Quem conhece Dragon Ball aí? Quem já viu Dragon Ball? O que Filipe estava dizendo para Jesus naquele momento era tipo assim: Jesus, não dá para o senhor virar tipo um super saiyajin agora? Seu cabelo começar a pegar fogo, os olhos pegar fogo, aparecer aquela glória toda assim, aquela tipo a aura que nem você vê no Cavaleiros do Zodíaco. Quem já assistiu Cavaleiros do Zodíaco aí? Filipe estava pedindo uma coisa desse tipo, ele queria ver alguma coisa gloriosa em cima da natureza de Jesus homem naquele momento. Ok? Estão me acompanhando? Isso é um pensamento meu. Por que eu penso isso? Porque pouco tempo antes Jesus havia levado três discípulos para o monte. Em Mateus 17 ele tinha se transfigurado diante daqueles discípulos: Pedro, Tiago e João. E isso são confabulações minhas, isso não está escrito. Penso eu que eles vazaram uma informação secreta, porque Jesus falou: não contem isso para ninguém até que eu ressuscite. Jesus falou para aqueles três: não falo o que vocês viram. Não falo que vocês viram a glória do Pai agora revelada nesse ser humano. Mas eu acho que eles não aguentaram segurar a novidade. E quando eles voltaram para a reunião então com os outros nove, eles falaram: meu, a gente estava no monte. De repente apareceu Moisés, Elias e Jesus, ficou branco, resplandecendo. Eu nunca vi um trem daquele. Falou: eu vi a glória de Deus, nós vimos uma teofania, Deus se manifestou nele. A gente acredita em Jesus, que ele é o Filho de Deus, mas nós vimos uma parada que vocês não viram. Eu acho, isso eu estou falando que eu acho, tá, irmãos? Não está escrito, não fala que eu preguei isso como doutrina, porque eu estou partilhando aquilo que eu entendo que aconteceu. Porque senão o Felipe parecia meio burrinho, né? Que Jesus acabou de falar: quem me vê, vê o Pai. Ele fala: mostra o Pai para a gente. Tipo assim, né? Cara, volta para o B-Kids lá, vai fazer aula lá de 3 anos de idade, que eu acabei de falar com você. Mas Jesus não repreende ele por isso. Ao contrário, Jesus fala: Felipe, você está olhando para mim aqui? Está olhando para esse homem com ruga, com a pele queimada de sol, com a túnica cheia de areia, cansado, algumas vezes bem cansado, querendo ficar sozinho, não quero falar com ninguém, quero ir orar, porque eu não estou aguentando mais ver gente hoje. Você está vendo esse ser humano aqui? Jesus diz: quem vê esse ser humano fragilizado, em fraquezas e com limitações, vê o Pai. E nós precisamos entender uma coisa aqui nessa noite, irmãos, para que seu coração seja curado. Porque o que Jesus estava querendo ensinar para Filipe, para os discípulos e para nós nessa noite, é que nós não precisamos de manifestações sobrenaturais que mexam com a nossa cabeça, que nos encantem pela visibilidade, que nos deixem assim boquiabertos com aquilo que nós estamos vendo, para que Deus seja manifesto na nossa vida. Deus não precisa que você seja dotado ali de superpoderes, ou faça apenas maravilhas, coisas que ninguém viu, para que Ele seja conhecido através de você. Jesus mesmo disse: você não precisa ter uma teofania, que é uma manifestação, para acreditar que Deus se manifesta nas coisas mais simples da vida. Você só precisa acreditar em quem você é. Jesus não estava dando uma lição para ele mesmo, porque ele tinha convicção da sua filiação, mas ele estava ensinando os discípulos naquele momento que mesmo pessoas frágeis, fracas, debilitadas, com cansaço, com fome, com vontade de ir para casa e deitar no cobertor, que tiverem consciência da sua identidade, podem revelar ao mundo quem Deus é. Era isso que Jesus estava ensinando, porque Jesus era um modelo perfeito. Jesus é um modelo perfeito do que é ser um filho de Deus. E talvez você olhe para você aqui e pense, você não faz nada tão especial. Talvez você vê essa galera aqui, o Mateus e a banda, nossa, de manhã, o Mateus aqui nos honrou aqui como igreja local, dizendo as coisas que ele disse aqui nas sessões, mas de manhã, Deus sabe meu coração, eu estava ali, eu gosto muito de ficar ali na rampa, na escada, na hora do louvor, vou contar por que eu gosto de ficar ali. Que quando a gente virou para o lado de cá e eu ficava ali vendo a igreja, ainda estava enchendo as cadeiras, culto após culto eu vi o que Deus estava fazendo. Eu gosto muito daquele cantinho ali, porque eu tenho uma visão, né, angular da igreja completinha ali. Fica no ângulo reto ali, a gente consegue ver toda a igreja. E eu fico viajando no que Deus está fazendo, né? Então, cada culto eu paro ali, eu falo, nossa, primeiro culto. Segundo culto, a igreja cheia de novo, as pessoas aqui chapando, babando colorido. Terceira sessão, quarta sessão. Olha o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Eu fico olhando para um, olhando para outro, eu falo, nossa, eu lembro como aquele camarada chegou, olha como ele está agora. Eu lembro quando aquela mulher chorou ali, olha lá, adorando ao Senhor, sendo transformada. Eu gosto muito de ter aquela visão. E de manhã, no culto das nove, na primeira vez, a Calegon foi até na minha sala, falou, pastor, vai lá ver, você está na sala aí, você tem que ir lá ver, né? Era a primeira vez. E eu falei, não, já estava indo, eu estava fechando a porta para participar desse momento, né? A banda tocando com telão sincronizado, essa sonzeira, essa coisa toda. Eu me senti com orgulho de pai. Literalmente, é como se estivesse acontecendo comigo mesmo ou com um filho meu aqui. De todo o coração, eu fico muito feliz pelo que Deus está fazendo na vida do Mateus, na vida desses meninos e na vida de cada um que caminha com a gente aqui. Eu tenho prazer em ver as pessoas que caminham comigo crescendo cada vez mais. Deus sabe do meu coração, eu fico numa alegria com isso, porque quando nós conhecemos o Mateus aqui, eu lembro que eu falei para a Dani, eu falei, ah, Dani, ele é meio mala, né? Meio chatinho assim, mas tem uma coisa nele, assim, o coração desse cara tem muito temor a Deus. Eu vi uma coisa no Mateus diferente, porque eu sou pastor de louvor, gente, eu estou envolvido com louvor desde 96. A gente pastoreia músicos aqui pelo menos há 15 anos direto, assim, lidando com equipes de louvor. E a gente então acaba desenvolvendo um certo tato, né? A gente pode dizer assim, uma certa malícia ali, um tino do negócio. E quando eu conheci o Mateus, era um menino de 19 anos, cantando magrelinho, agora está pesadinho aqui, eu fiquei preocupado com o palco, né? Mas era magrelinho, escondia até atrás do microfone, e não era o lance dele cantar ou dele ter um talento, que ele sempre teve muito talento, mas eu falei isso com a Dani, isso em 2015, eu falei para a Dani, eu falei, nossa Dani, esse cara tem um negócio diferente, tem algo de Deus no coração dele, ele é um cara que ama Jesus, e vale a pena investir nele e acreditar nele. Eu lembro que eu falei isso para minha esposa. E agora a gente vê as coisas acontecendo, quando ele começou a caminhar, eu nem pensava em ser pastor de igreja, nem nada. A gente começou a caminhar junto, ele participa do processo desde o início aqui. E ele se sujeitou a muitas coisas. Ele estava naquela afobação de 19 anos, né? 20 aninhos, quem tem essa idade é cheio de ideia, quer fazer as coisas. E aí quando ele veio para a igreja, eu falei, agora você vai sentar, vai ficar na igreja local e não vai mais fazer agenda por um ano. Na hora que ele estava louco para sair. E ele entendeu e se sujeitou a uma palavra pastoral como de um pai. Você vai entender onde eu vou chegar. Ele se sujeitou a palavra pastoral como de um pai, porque eu não queria tesourar ninguém. Eu queria que Deus pudesse fazer as podas necessárias na vida dele para que ele pudesse dar maiores frutos e com melhor qualidade. Porque eu conheci o temor no coração dele, mas algumas coisas precisavam ser tocadas ali. Deus traz essa sensibilidade para nós. E eu sei que ele ficou muito bravo, assim, pô, eu achei que eu vim para a igreja agora que o pastor agora ia me dar o maior apoio, o pastor mandou eu ficar quieto da igreja e não fazer mais agenda por um tempo, mas ele ficou debaixo de uma palavra. Eu falei, Mateus, a igreja está começando, você vai amadurecer, você vai receber algumas coisas aqui, eu tenho certeza que tanto você quanto a igreja vão crescer juntos, Deus vai fazer na sua vida o que ele tem para fazer. E é incrível o que Deus fez na vida do Mateus e o que Deus fez na vida da igreja nesses últimos 5 anos, é incrível acompanhar isso. Como aquela palavra se cumpriu, não porque eu falei, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas porque nós entramos debaixo de uma orientação do Espírito, porque nós nos sujeitamos a uma palavra do Senhor como um pai, que sabe o que é melhor para nós e sabe exatamente o que Ele quer fazer com a gente. Quando você entende isso, quando você entende que você tem um Deus que está dentro de você e que sabe exatamente o que Ele quer fazer na sua vida, você se sujeita na palavra, indiferente da orientação. Independente daquilo que Deus está dizendo para você, você pode confiar tranquilamente, porque as pessoas não precisam que coisas mirabolantes, né? Como a gente está aqui, é tão lindo ver isso aqui, eu não sei. Você ficou boquiaberto quando você viu o clipe tocando junto aqui com a banda? Quem achou isso demais? Eu achei isso demais, eu tinha um sonho de fazer um trem desse aqui. E quando eu vi, eu me senti com um sonho realizado, como se fosse eu aqui. Porque é alguém que caminha comigo, porque é alguém que partilha da mesma fé que eu, porque é alguém que eu sei que Deus está fazendo, o que tem que fazer na vida dele. Então o corpo é isso, né? Estou indo mais para o lado do corpo do que dos filhos aqui, né? O corpo é isso, né? Quando alguém sofre, um sofre com ele. Quando alguém é honrado, todo mundo celebra com ele, porque todos nós somos honrados quando Deus está fazendo alguma coisa na vida dos seus filhos. Mas tudo isso passa por um sentimento e um entendimento de identidade que nós somos filhos de Deus. Lá em João, no capítulo 1, no verso 14. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito. Unigênito é filho único, quando só tem um filho. Como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João Batista é o primeiro camarada a ter uma realidade a respeito de quem Jesus era. Quando Jesus está vindo, ele está batizando as pessoas, ele está falando então que Deus vai enviar alguém ali. No Evangelho de Lucas, narra isso muito melhor do que os outros evangelhos, em relação a esse episódio, lá em Lucas no capítulo 3. E Jesus está vindo, em João ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá em João capítulo 1, verso 29. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando as pessoas naquele lugar, porque era como se nós estivéssemos numa plateia como essa aqui. Ninguém tem diferença entre ninguém aqui. Eu espero que você, como cristão, saiba disso, né? Não tem esse negócio de vida preta, vida amarela, vida oriental, vida de índio. Nós somos em Cristo as mesmas pessoas. Amém, irmãos? Você não está preso a essa diabólica pauta ideológica de separar pessoas, não, né? Você não olha para o seu irmão com distinção de raça, cor. Não existe isso, né? Em Jesus não tem nem grego, nem bárbaro, nem judeu, nem mulher, nem homem. Todos nós somos um só nele. Amém, irmãos? Então ele olhava assim, ele não via distinção entre as pessoas. Você olhava no meio daquela plateia toda, de repente, lá no meio de tudo lá, João aponta para um cara comum, para um cara simples, diante dos olhos dele, e diz, ó, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico me imaginando naquela hora. Falou, ué, mas eu estava esperando vir um rei no cavalo branco, né, com a espada, com o exército já, e agora ele vai tomar o império das mãos dos romanos, ele vai colocar Israel de novo no norte, vai ser a nação poderosa, a nação redimida. Não, aparece um menino. De mais ou menos uns 30 anos, como eu estou com quase 40 agora, eu estou falando que com 30 é menino, entendeu? Parece um menino aí de 30 e poucos anos ali, comum, com a mesma túnica que eles tinham, usando as mesmas sandálias, e de repente Jesus se apresenta para aquele jovem, que é seu primo por acaso, e fala para ele, eu vim aqui para você me batizar. E João Batista sabia quem ele era e diz assim para ele, isso está lá em Mateus capítulo 3 e Lucas capítulo 3. Jesus sabe que ele precisa fazer aquilo. Porque Jesus precisa ser lançado na sua identidade ministerial. E Jesus não poderia começar o seu ministério sem que João Batista, que ministerialmente era o pai espiritual de Jesus, liberasse ele. Olha só a noção de Jesus humano, de autoridade espiritual. João Batista olha para Jesus e fala, cara, sem chance, eu não posso nem limpar o esterco que está no seu pé agora. Quando João Batista diz, eu não posso nem desatar as suas sandálias, o que ele estava dizendo é, eu não tenho direito nem de ser o teu escravo. Eu não tenho direito nem porque os homens andavam naquelas terras sem asfalto, o camelo fazia suas bagunças ali e tal, pisava naquilo, e o cara quando chegava em casa, um empregado tinha que lavar o pé do camarada, um escravo. João Batista fala, cara, eu não posso nem ser teu escravo, não posso nem lavar o seu pé, e você vem agora e pede para eu te batizar, e Jesus diz o quê? Convém que se cumpra toda a justiça de Deus. Como Deus, mas como homem, Jesus se submete totalmente à autoridade de alguém que tinha autoridade para enviá-lo. Ele sabia sua identidade de filho, ele sabia que ele não precisava buscar para si mesmo a glória de Deus, ele não precisava buscar para si mesmo o reconhecimento dos homens, para ser quem ele era, porque ele era quem ele era. E o que você precisa ser, não é alguém diferente, não é adotar um personagem, não é esperar que alguma coisa mirabolante aconteça, ou que alguém promova alguma coisa em torno da sua vida, ou que faça algo por você, porque o Espírito Santo de Deus já está dentro de você. O Espírito Santo de Deus já manifestou a identidade de quem você é. Em João, quando nós lemos os versos anteriores, o capítulo 1, verso 11, ali diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos nele creram, Deus lhes deu direito ou poder de se tornarem filhos de Deus. Você crê em Jesus? Quantos creem em Jesus aqui? Então o Espírito Santo de Deus habita em você e você é filho de Deus. Você não precisa que ninguém fora reconheça isso. É você nessa noite que precisa reconhecer quem você é nele. Ele te deu o direito de ser um filho de Deus. Talvez você olhar mais, ninguém me reconhece, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não parece que de alguma forma eu posso manifestar alguma coisa. Sabe qual que é o problema? Nossa ideia de manifestação é tipo aquilo que estava acontecendo na Paulista hoje. Me disseram que teve uma manifestação Foi pelo voto impresso a manifestação hoje, é isso? Aí encheram. Sempre tem manifestação, ou lota de bandeira vermelha e sindicato, ou lota de camisa da seleção, e cada um defende sua própria pauta, não é assim? A ideia que nós temos de manifestação é aquilo ali, não é isso? Fala, vamos fazer uma manifestação. Alguém vai para um lugar, a gente faz uma aglomeração, alguém levanta uma faixa, alguém pega um megafone, e então nós brigamos para defender os nossos direitos ou a nossa própria visão a respeito de algum tema. Não é assim que você pensa? Fizeram uma manifestação. Não é isso que você tem ideia? Alguém carregou uma faixa, eles estão lutando por alguma coisa, por alguma causa, então vai um grupo de pessoas que se identificam por aquela pauta e eles vão brigar na rua, brigar na política e tal, não é assim? Só que isso não é manifestação. Isso é só bagunça de pessoas que estão ali pedindo seus direitos. E eu não sou contra nada disso, eu sou totalmente a favor das manifestações, sejam elas quais forem. Nós estamos ainda, por mais que as pessoas tentem distorcer o sentido do que é isso, nós ainda estamos num lugar republicano, né? Nós ainda estamos vivendo dentro de uma democracia, eu quero crer nisso. As pessoas têm direito de manifestar a sua expressão, seja ela, inclusive, completamente oposta à sua. As pessoas têm direito de falarem, de se expressarem, de ter liberdade de expressão. Glórias a Jesus, por isso ainda temos. Mas a ideia de manifestação, lá em Romanos 8:19, a palavra de Deus diz que a criação aguarda com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem, ou como diz ali, sejam revelados. Revelação ou manifestação, irmãos, significa nada mais, nada menos do que tornar público algo que já é. Algo que as pessoas que não sabem que é, vai se tornar público. O que é isso? Revelação. Uma manifestação. As pessoas vão passar a saber algo que já é. Você não precisa adotar um personagem ou que alguém te dê alguma coisa para você manifestar o que está dentro de você. É só você ser quem você é. É só você acreditar naquilo que Deus pensa a teu respeito e viver de maneira simples aquilo que o Espírito Santo te deu condição de ser. A gente fica esperando que aconteça alguma coisa. A gente então precisa ter um personagem. As pessoas pensam, não, agora eu vou me colocar aqui na condição de um filho de Deus nesse lugar que eu estou trabalhando aqui. Então o cara veste a capa de crente dele, veste o personagem dele agora eu vou me tornar um homem cheio do Espírito Santo aqui então, e eu vou me manifestar. Agora eu vou trazer uma revelação. Agora eu vou pregar uma palavra. Não. Isso é o que Filipe queria. Filipe queria que Jesus vestisse o personagem divino dele ali, aquela teofania se mostrasse nele para ele falar, agora sim, agora a gente está vendo Deus. Aí Jesus fala para Filipe, não, filho. Está vendo esse palestino do século I aqui? Ó, esse cara com ruga, com a testa marcada, com o paletó cheio de poeira aqui, comendo com vocês na mesa? Quem vê esse cara aqui está vendo Deus, e quem olha para você com todas as suas limitações e fraquezas, amanhã, segunda-feira, na hora que você entrar numa academia, não precisa que você coloque a mão e ore e pregue uma palavra, precisa olhar para você e ver quem Deus é. Quando você sabe quem você é, você não adota um personagem, você simplesmente vive. Você sabe quem você é, irmão. A palavra de Deus diz que você é guiado pelo Espírito Santo, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus. O diabo é que quer questionar a sua identidade como ele fez com Jesus e colocar em dúvida ou em xeque a verdade que Deus disse e gerou no seu coração, porque ele disse que se você creu em Jesus, você recebeu o direito ou você foi tomado do poder para ser filho. Pronto, acabou. Está resolvida a situação. O que nós precisamos fazer agora, como diz em Romanos 8, ainda no verso 19, nós só precisamos tornar pública a nossa identidade. Como nós tornamos público? Vivendo entre os homens, se misturando, nos manifestando onde você está. Amanhã você vai entrar na sua oficina, amanhã você vai entrar na sua viatura, amanhã você vai pegar a condução, e quem olhar para você vai ver o Filho de Deus andando na terra. Jesus era o unigênito, mas quando ele morre na cruz, ele compra para si uma família de muitos irmãos, e ele deixa de ser o filho único para ser o primeiro de muitos. Nós somos irmãos de Jesus. Você não precisa criar um personagem, você não precisa adotar uma postura espiritual, você é espiritual, você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando nós lemos ali no verso 14 de João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e esteve entre nós, ou viveu entre nós, a palavra no grego ali é eskenosen, que é a mesma palavra para tabernáculo. Tabernáculo é fazer tendas, é criar uma morada temporária num determinado lugar. Ou seja, o Verbo que era Deus se fez carne, se manifestou de maneira corpórea e fez a sua tenda entre os homens. Ou seja, passou um tempo com a gente, passou um pequeno tempo com a gente ali se manifestando como filho, vivendo como filho, mas isso parece algo muito incrível, né? Deus andando entre os homens, não parece algo incrível? De fato é incrível, mas sabe o que é mais incrível agora? É saber que você tem Deus dentro de você, você é o próprio Deus aqui, entende o que eu estou dizendo, você carrega a essência do próprio Deus andando na humanidade, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você crê nisso? Se você crê nisso, tudo aquilo que Jesus é se manifesta na sua vida. É por isso que o nome dele é Eu Sou. Eu amo essa manifestação do nome de Deus. O nome de Deus, o que é? Eu Sou. Para que tudo aquilo que existe na natureza divina, pelo poder do Espírito Santo, exista em você também. Porque ele é Emmanuel, que não é Deus andando entre nós. Ele é Emmanuel, que não é Deus se manifestando em teofanias. Ele é Emmanuel, porque ele é um Deus conosco. Porque ele é um Deus dentro de nós. Porque ele é a nossa realidade, ele não é uma promessa apenas, mas em Lucas 2 os anjos cantam e celebram, eu falo disso no capítulo 4 do livro, porque eles vão dar uma notícia que eles não imaginavam dar uma notícia dessa. Tem uma menina hebreia ali, uma adolescente hebreia, que estava prometida em casamento e agora ela está carregando um bebê dentro da barriga, e os anjos falam: vocês estão recebendo a boa notícia hoje, porque aquele neném que estava na barriga é o Salvador do mundo, um homem vai salvar vocês dos pecados. Um ser humano de carne e osso vai andar pelo poder do Espírito, e por andar debaixo do poder do Espírito, por ser um filho de Deus guiado pelo Espírito, ele tem condição de redimir a humanidade. Quando eu olho para Jesus, ele diz: vocês farão obras maiores do que essas, vocês farão coisas que vocês nem imaginam, porque eu estou dentro de vocês, porque eu habito em vocês, é porque é através de vocês que eu vou me manifestar, irmãos. Hebreus no capítulo 1, no verso 1, diz que tendo Deus falado muitas vezes e de muitas formas, Deus falou por meio da lei, dos profetas, diz no último dia, nos últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Ele manifestou o próprio Filho dele agora em carne. Sabe como que o Filho se manifesta agora? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Os filhos de Deus estão se manifestando porque o Espírito Santo está nesse lugar. Você não precisa de algo sobrenatural, algo extraordinário acontecendo na sua vida. Já aconteceu a coisa mais sobrenatural e extraordinária que podia acontecer dentro de você. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Deus está dentro de você. Se você espera algo mais sobrenatural do que isso acontecer na sua vida, você não entendeu nada. Você não entendeu quem você é. E é por isso que muitas vezes você fica frustrado. É por isso que muitas vezes você se sente incapaz e fala: eu não posso fazer nada, eu não tenho habilidade nenhuma, ninguém vai perceber o que eu estou fazendo. Mas todas as vezes que Deus olha para você, sabe o que ele diz a seu respeito? Está lá em Mateus 3,17. Todas as vezes que ele olha para alguém cheio do Espírito Santo como você é, indiferente do que você está fazendo, ele olha para você e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Essa é a minha filha amada, o meu prazer está nela. Deus olha para você, você é da família dele, você é filho, e é assim que você vai se manifestar. Entende que é a diferença de se manifestar e de se relacionar? As pessoas falam: não, Jesus andava com os pecadores, Jesus manifestava a sua identidade entre os pecadores, e por isso ele os redimiu, assim como ele fez comigo e com você. Jesus se relacionava com os discípulos, particularmente com três, e ainda mais estritamente com um deles. Jesus não se relacionava com o pecado, Jesus redimia pecado. Você está aqui para fazer a mesma coisa. A missão de Jesus era revelar o Pai ao mundo. Sabe qual que é a sua missão? Revelar o Pai ao mundo. A missão de Jesus era transformar a vida de pecadores, como nós somos pecadores transformados. Qual que é a sua missão como filho? Transformar a vida de outros pecadores assim como você. O Evangelho não é algo diferente, como diria Spurgeon, do que um mendigo dizendo para o outro onde encontrar pão. Você sabe o que Deus fez na sua vida? Você sabe quem você era? Você sabe como Ele te pegou? Você sabe quais coisas Ele está fazendo na sua vida? Vai lá e cuida dos seus irmãos. Conta essa mesma história do que Ele está fazendo na sua vida para outras pessoas. É só isso. Deixa as pessoas lá no seu trabalho, lá no condomínio onde você mora, seus clientes quando você vai vender um produto na sua loja, as pessoas que você vai atender com o serviço, deixa as pessoas olhar para você ali com a vassoura na mão, olhando para você e falando: quem vê essa mulher varrendo a casa, vê Deus. Quem recebe essa marmitinha aqui com esse bolo de cenoura aqui, vê Deus sendo manifesto. Quem ouve essa pessoa cantando, vê Deus. Quem é atendido por esse motorista aqui no Uber, está ouvindo o papai, está sendo guiado pelo Espírito Santo nesse carro. A minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu viajei com aquele motorista. Parece que ele vai lá numa igreja preta perto da Coca. Deus só precisa que você seja quem Ele diz que você é. E Ele está dizendo para você: você é meu filho e eu tenho muito prazer em você. Talvez muitas pessoas aqui nessa noite, feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez existem muitas pessoas aqui que perderam o prazer em si mesmo. Olham para o pecado, olham para a fraqueza, olham para suas limitações e olham para a sua própria vida e falam: eu não tenho prazer em quem eu sou. Jesus quer curar os seus olhos nessa noite. Jesus quer curar o seu coração nessa noite. Jesus quer tocar nos seus sentimentos nessa noite. E você vai começar a se ver com os olhos dele. Você vai começar a ter prazer em si mesmo. Porque você vai ver o prazer que o Pai tem em olhar para você. E Ele sabe quem você é. O Pai sabe quem você é. Deixa o Espírito Santo curar o seu coração. Enquanto os irmãos vêm para frente aqui com a ceia, sentado no seu lugar, deixa o Espírito Santo curar você. Talvez você ache que você não tem nada especial. O Espírito Santo vai revelar o quão especial você é para Ele nesse lugar.